Primeiro, bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, senador Everton Rocha, senador da República, cumprimentar o deputado federal Márcio Ronaiser, tá certo? Cumprimentar aqui o ex-ministro Valfrido Mares, aqui presente. Cumprimentar, presidente, aqui o secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, nossa secretária Marta Abramo, secretária de Regulação e Supervisão. Cumprimentar José Eduardo Storopoli, reitor da Universidade 9 de Julho. Cumprimentar César Calegari, presidente do Conselho Nacional de Educação. Cumprimentar Elizabeth Guedes, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP. Cumprimentar o Celso Nisquier, vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedora de Ensino Superior e presidente da Comissão do EAD do Conselho Nacional de Educação, conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Cumprimentar o Padre João, diretor-presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC. Cumprimentar o Chaim, fundador e CEO do Grupo SEB, COC. Cumprimentar a Cláudia Romano, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar a Lúcia Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Cumprimentar o Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação. Cumprimentar o Carlos Bielkowski, pesquisador, espero que eu tenha dito... cumprimentar o Eduardo Parente, CEO do Grupo IDUX. Cumprimentar a Madalena Guasco Peixoto, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento do Ensino, CONTEI. Cumprimentar o Otávio Luiz Rodrigues, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Cumprimentar a Simone Horta, presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior do CONAIS. Cumprimentar a Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, aqui representando todos os estudantes da UNE. Cumprimentar o Daniel de Aquino Ximenes, diretor de Regulação de Educação Superior do Ministério da Educação. Enfim, cumprimentar toda a equipe do Ministério e os demais autoridades e servidores aqui presentes, a imprensa também aqui presente. Bom, eu preparei aqui rapidamente uma apresentação. O decreto hoje que o presidente assina, ele estabelece uma nova política da educação à distância, né, um novo marco regulatório da educação à distância, estabelecendo que a educação à distância de qualidade ela é uma ferramenta poderosa e estratégica, né, de ampliação e acesso à educação superior em um país como o Brasil, um país continental como o país, da dimensão do Brasil, e que ainda nós não atingimos ainda as metas do próprio Plano Nacional de Educação, né, que encerrou no ano passado, de cumprir o percentual de pessoas com nível superior no Brasil. Então, é uma ferramenta poderosa para isso. Né? Hoje, a EAD ocupa uma posição central no sistema de educação superior do Brasil e merece uma atenção especial do poder público, e é essa atenção que nós estamos dando aqui hoje, que nós somos responsáveis pela regulação, pela avaliação e pela supervisão da educação superior no Brasil, responsabilidade do Ministério da Educação. Então, nós acreditamos que a educação à distância pode proporcionar ao estudante uma experiência rica quanto aos demais cursos, né, desde que haja um efetivo compromisso de todos com o processo de ensino e aprendizagem que se estabelece, né, nesse modelo. Então, o objetivo é educação à distância de qualidade é estratégico para o Brasil. Então, esse é o nosso início aqui. A gente sabe que, recentemente, as transformações da educação sofreu na educação superior no Brasil. O sistema se expandiu e se interiorizou, né? Hoje nós temos algo em torno de 10 milhões de matrículas, número mais do que dobrou nos últimos 20 anos, e aqui tem o nosso presidente do INEP, que é responsável pelo censo escolar do ensino superior. Então, o perfil dos alunos mudou, né? Então, as políticas de acesso à EAD trouxeram um público diversificado. Então, vocês verem ali, o gráfico mostra, em azul é o ensino presencial e em vermelho o ensino à distância, como os dois já, aquela boca do jacaré já está se cruzando. Então, para vocês terem uma ideia, de 2018 a 2023, os cursos à distância cresceram 232% no Brasil. Isso mostra, né? E a gente sabe que isso também se deve muito ao período da pandemia, e o pós-pandemia também fortaleceu a mediação de tecnologias, né, para o ensino no nosso país. Então, é um pouco do dado do censo escolar, do último dado do censo escolar, mostrando o número de ingressantes no curso de graduação no Brasil. O de vermelho mostra EAD, ou seja, nós estamos hoje praticamente com 3.314.000 ingressantes em EAD, e a redução do presencial para 1.679.000, ou seja, nós aí representamos, e aí, ali um pouco o que está na rede pública e o que está na rede privada em relação ao presencial e à distância. Então, mostrando um pouco o crescimento e a importância de termos um novo marco regulatório para a educação à distância no nosso país. Então, a gente estabeleceu, por orientação do presidente, desde quando chegamos no Ministério, que todas as mudanças, as ações do próprio Ministério pudessem ser feitas com diálogo, fazendo escuta à sociedade, aos estudantes, às instituições que são responsáveis pela oferta dos cursos. Então, teve todo para elaborar essa política, teve todo um processo, foram meses, né, de processo de escuta e de diálogo, com comissão de especialistas, com larga experiência em AD e em políticas públicas. Retomamos o Conselho Consultivo para o Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior, o CCPARES, e houve várias reuniões do Conselho Consultivo para aperfeiçoar os processos, né, de regulação e supervisão. Foram feitas várias visitas e diversas agendas técnicas. Houve a contribuição das entidades de classe representativas que representam o setor, né, junto não só membros do CCPARES, mas recebemos as contribuições. Houve interlocução com o CNE, com o Conselho Nacional de Educação, com a CAPES, com a Secretaria de Educação Superior aqui presente, o nosso secretário, da Secretaria de Educação Técnica, do próprio INEP, interlocução com os próprios estudantes, né, com a UNE, enfim, com especialistas estrangeiros, houve audiência pública na Comissão de Educação da Câmara. Então, isso é todo um processo que nós estamos hoje apresentando. Foi um processo construído, né, com muito diálogo e buscando, repito, melhorar a qualidade e com alguns princípios norteadores, né, para essa nova política. Primeiro, educação superior de qualidade, desenvolver habilidades e competências mediante o uso das tecnologias, valorização da docência, promoção da interação, valorização do polo da EAD, nos espaços que são ofertados para os estudantes, responsabilidade social, qualificação profissional, enfim, garantir o direito a acesso e a permanência dos nossos alunos. Então, esses foram os princípios que nos nortearam o estabelecimento dessa nova política, nesse novo marco regulatório. E também, aqui um resumo, né, claro, uniformizamos algumas definições para deixar muito claro, né, o que é uma atividade presencial. É bom lembrar que a atividade presencial é a atividade formativa realizada com a presença física, participação física do estudante e do docente em um mesmo lugar e em tempos coincidentes. Essa é o que define atividade presencial. E a educação à distância, né, com atividades assíncronas, síncronas e síncronas mediadas, né? Então, nós estabelecemos isso e também está, né, está no novo marco regulatório, onde assíncrono tem a atividade EAD, no qual o estudante e o professor estejam em lugares e tempos distintos, diversos, né? Assíncrono é que tem o professor e o aluno tem que estar em lugares diversos, mas em tempo coincidente, aquela aula online, né, ao mesmo tempo. E as síncronas mediadas são interativas, né, com um grupo reduzido de pessoas, com apoio pedagógico, com controle de frequência. Então, isso também está sendo estabelecido para deixar muito claro, né, a uniformização dos conceitos em relação ao que é uma educação à distância. Depois, o que é que muda, assim, a novidade também no novo marco regulatório, né? O formato da oferta, a gente incluiu mais um formato, que é o semipresencial. Hoje, o presencial, ele permite, né, uma carga horária de AD até 40%, nós estamos reduzindo isso para 30%, né? Esse é um primeiro ponto. O novo formato de oferta semipresencial, Ele é composto obrigatoriamente por carga horária de atividades presentes físicas, como estágio, extensão, práticas laboratoriais e síncronas mediadas, aquele que tem o acompanhamento, né, de um profissional, além também de carga horária à distância. Então, esse é o modelo. Nós estamos definindo qual é o curso que ele pode ser feito hoje, semipresencial, com uma carga horária presencial e carga horária à distância. Então, esse é o novo formato da oferta que nós estamos, a partir de agora, estabelecendo nesse marco regulatório. E a distância, que é caracterizada pela oferta preponderante da carga horária à distância para o nosso aluno, né, também tendo um limite mínimo para atividades presenciais, no caso dos estágios, laboratórios, enfim, né? Então, um limite mínimo de 20% de atividades presenciais ou síncronas mediadas com provas presenciais também em relação a esse modelo à distância para dar mais qualidade na formação dos nossos profissionais. Bom, os cursos que estão vedados em EAD são os cursos de Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia. Eles serão ofertados exclusivamente no formato presencial. E os demais cursos da área da saúde e licenciaturas também não poderão ser ofertados à distância, mas poderão ser ofertados no formato semipresencial ou formatos presenciais. Lembrando que todos terão 2 anos de transição para adaptar, a adaptação gradual dos cursos, né? Lembrando também que nós vamos garantir o direito dos estudantes matriculados, todos os alunos matriculados hoje que estão nos cursos. Nós vamos garantir a conclusão dos seus cursos no modelo atual, né? E, repito, todas as instituições terão 2 anos para fazer o processo de transição. É. E a classificação dos demais cursos serão o decreto, o presidente está autorizando, nós vamos classificar todos os demais cursos, qual é aquele curso que poderá ser feito em presencial, né, ou a distância, qual é o percentual também de cada um, será definido numa portaria que será assinada hoje à tarde pelo ministro da Educação, no Ministério da Educação. Bom, em relação às avaliações presenciais obrigatórias, pelo menos uma avaliação presencial a cada unidade curricular, né, com peso majoritário na nota final do estudante, inclusive em curso de AD, esse é um novo princípio que nós estamos estabelecendo. Em relação à valorização da docência e da mediação pedagógica, a questão da quantidade de professores e mediadores compatível com o número de estudantes, nós estamos definindo aí, são 70 alunos, mas vai depender do curso. Ciclo mediadas. Criação da figura do mediador pedagógico, né, com formação acadêmica, compatível com o curso, que passam a ser informados do censo da educação superior. E um tutor, mais ou menos diferente de um tutor, que tem função apenas administrativa. Então, nós estamos diferenciando o que é um tutor do mediador pedagógico, deixando muito claro isso no próprio decreto e no próprio marco regulatório. E em relação a novas exigências para os polos de AD, né? Infraestrutura física e tecnológica adequada aos cursos, né? Com infraestrutura mínima, queremos garantir que todo polo de AD tenha garantido para determinados cursos, tenha a garantia mínima da infraestrutura necessária, para ofertar com qualidade aquele curso para os nossos alunos, no Brasil inteiro. Então, uma nova política de educação à distância, o decreto aprimora o marco regulatório e lança as bases de uma nova política de AD que qualifique e fortaleça, o ensino à distância. O governo federal, nós precisamos estar em sintonia com a realidade e uma visão de futuro, reconhece que as ferramentas tecnológicas integram, fazem parte, facilitam a vida do trabalhador, a vida das pessoas, né? Um trabalhador que hoje pode fazer um curso à distância sem precisar se deslocar até a sua faculdade, mas o que nós estamos fazendo aqui é definindo qual é o tipo de curso que ele pode fazer desse formato, né? E criando, repito, o semipresencial. E ao criar o modelo semipresencial, estamos diversificando os formatos e ampliando as oportunidades para que os estudantes possam escolher aquele modelo que melhor se encaixa no seu perfil, né? Sem descuidar da qualidade que deve ser garantida em qualquer uma das modalidades ofertadas por nossos estudantes. O foco é o estudante e a valorização dos professores, né? A garantia da infraestrutura dos polos, a qualificação do corpo docente, a valorização da interação e mediação para uma formação rica e integral, independente da distância física que esse aluno estiver ou que esse jovem estiver ou adulto estiver. Então, deixar muito claro aqui, presidente, para as entidades presentes, que o grande objetivo desse decreto é aprimorar, termos regras claras para isso, definições claras e garantir qualidade. Reconhecemos a importância do ensino à distância para dar acesso a milhões de pessoas no Brasil, mas o que nós estamos fazendo aqui é definir quais são os cursos que poderão ser feitos de forma presencial, de forma semipresencial e de forma à distância, garantindo qualidade e infraestrutura necessária para os nossos estudantes, que são os nossos demandadores das ofertas dos cursos. Bom, o que queremos assegurar que todos os estudantes, o que preconiza a nossa Constituição Federal, que a educação é direito de todos, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lembrando que nós já tínhamos feito umas mudanças nas licenciaturas, o presidente lançou o programa Mais Professores, e preocupado com a qualidade dos professores que estão indo hoje para a educação básica, porque eu acredito que o grande desafio do Brasil hoje é a educação básica. E nós fizemos uma série de mudanças, inclusive mudanças nas diretrizes curriculares nacionais, no próprio Conselho Nacional de Educação. Estabelecemos que não poderia mais, e o decreto traz isso, não poder mais ter as licenciaturas à distância, elas precisam ser de formatos ou presencial ou semipresencial. Nós passamos até a avaliação da ENADE agora a partir das licenciaturas anualmente, não mais a cada 3 anos. Estamos também lançamos esse ano o ENAMED também para avaliar os cursos de medicina. Enfim, a intenção do Ministério da Educação é garantir qualidade, boa regulação e garantir que o nosso jovem possa ter acesso aos cursos ofertados em todo o país, seja eles presenciais ou à distância, mas com qualidade, garantir a boa formação dos nossos profissionais. Quero agradecer aqui todas as instituições que participaram desse debate, que deram sugestões, que opinaram, que contribuíram nesse processo, e também agradecer a secretária Marta, que liderou também esse processo de diálogo e de escuta, representando o Ministério da Educação. E eu espero que a gente possa estar dando aqui um passo, claro que a gente vai monitorar, a gente vai avaliar, para que a gente possa, se for necessário, fazer ajustes ou fazer mudanças futuras, nós estaremos sempre abertos ao diálogo e à construção para que a gente possa fazer mudanças que possam garantir, repito, qualidade e acesso aos nossos jovens brasileiros em relação ao ensino superior. Então, presidente, é isso, presidente. Parabéns pela assinatura do decreto hoje. Eu espero que a gente possa estar dando mais um passo importante para a educação superior no nosso país. Muito obrigado.